Se nós buscarmos, né, na questão até histórica, filosófica, a gente vai ver que existem duas grandes linhas, né, que é o bem e o mal. E quem determinou essas linhas, né? Quem de repente disse que é assim? Ou o próprio senso comum, a própria observação, né? As pessoas, conforme foram descobrindo na própria natureza as coisas, foram dizendo, olha, essa árvore é boa para o estômago, porque faz bem. Essa aqui, ela é venenosa, né? E esse conhecimento, ele foi sendo passado. E o conhecimento, no primeiro momento, ele foi adquirido através dessas coisas práticas e fáceis, né? Que é a observação da natureza. E conforme a humanidade, ela se aprofunda mais nas leis da natureza, a própria da humanidade começa a admitir, né, a existência de uma causa primária, né, de um Deus, que primeiramente eram todos os deuses. Né, existiam, lá na Grécia, existiam mais de 20 deuses, Deus Sol e assim por diante. Até o ponto de nós chegarmos, né, a um só Deus. Depois, instituem-se, então, as religiões, né, que é o que são, o que é uma religião. O próprio termo que vem do latim, ele diz religare, né? É um termo, é um elo que liga, que teria a função de ligar a criatura, nós, ao Criador. E as religiões, elas determinam, cada uma dessas religiões, o que tu tem que fazer para chegar a Deus, né? Religiosidade é diferente. Religiosidade não é aquilo que as religiões impõem. Religiosidade é o entendimento que tu tem das coisas religiosas, das coisas de Deus, né? Por quê? Quando as pessoas não compreendiam a força dos ventos, a força do sol, a força das marés, eles projetavam isso como deuses, né? E nós, quando passamos a compreender essas forças, nós colocamos ela dentro de nós como forma de religiosidade. Um exemplo dessas forças, né, é a fé, a oração, a esperança. São forças internas de cada um de nós. A tal ponto que cada um de nós tem o seu ponto de fé, cada um de nós tem a sua questão de esperança, cada um de nós tem a sua questão de oração. Né? Cada um reza de uma forma, cada um faz de uma maneira. Por quê? Porque cada um de nós está colocando dentro de si essa questão de religiosidade. E todas essas linhas religiosas e todo o conhecimento, né, que se fundamenta no bem e no mal, digamos assim, ele também, né, tem duas bases diferentes, que é a questão da matéria e a questão do espírito. Ou seja, né, como existe, digamos assim, o bem e o mal, existe a questão material e existe a questão espiritual. Então, todos nós temos um corpo de matéria, mas todos nós somos seres espirituais, com um corpo de matéria. Aí quando nós morremos, isso vai acontecer com todos nós, o que vai sobrar? Vai sobrar uma alma, um corpo espiritual, que todas as religiões dizem que é eterno. E nós somos, então, eternos. Muito bem. Todo esse conhecimento, e às vezes esse conhecimento foi trazido por irmãos nossos mais velhos, irmãos nossos que pelo amor do Pai, né, têm a missão de nos orientar. Então, todos esses nossos irmãos mais velhos disseram o que a gente devia e o que a gente não devia fazer. Por quê? Exatamente por causa do ambiente em que nós estamos. Aonde nós estamos? Né? Nós estamos no mundo material. E quais são as leis da matéria? Né? São leis relativamente difíceis. Né? Um exemplo simples, a lei de gravidade, né? A lei, o eletromagnetismo, são situações que tu não tem como fugir da lei da gravidade, por exemplo. É que nem eu pegar isso aqui e dizer, não, ele não vai cair, não vai quebrar. Claro que ele vai cair e claro que ele vai quebrar. Por quê? Porque é uma lei que está dentro do mundo material. Mas veja bem, nós somos seres espirituais no mundo material. Né? E aí o que acontece? Nós temos, digamos assim, uma super proteção? Não. A única coisa que nós temos é um caminho a ser seguido. Ah, então, numa das parábolas que a gente sempre conta lá de Jesus, e que ilustra, né, essa dualidade, né, os servidores chegam para o Senhor e dizem, observando até o que está acontecendo hoje no nosso dia, né, a gente somos todos filhos de Deus, e olha o que os filhos de Deus estão fazendo. Então eles chegam para o Senhor e dizem, Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Ou seja, aqui no planeta Terra, não seriam todos filhos de Deus e que carregam dentro de si o bem? Que provém de Deus? Aí ele diz, de onde pois vem o joio? Ele diz, não semeaste a semente, uma boa semente no teu campo? De onde pois vem o joio? Aí ele diz assim, né, de onde veio os maus? Os nossos irmãos ignorantes, digamos. Aí ele responde, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressaleu. Então quer dizer, o que é esse dormir? Né? É exatamente essa distância, essa dormência interna que cada um de nós tem em relação aos códigos evolutivos. Por quê? O próprio Jesus diz, vejam bem o que ele diz, eis que vos mando como ovelhas ao meio de lobos. Ele disse isso para os apóstolos. E ele está dizendo isso para nós. Eis que vos mando como ovelhas ao meio de lobos. Então, o que isso significa dizer? Que no mundo material, o que manda são as leis da matéria. Né? Que é o interesse, às vezes o egoísmo, às vezes a violência, às vezes, né, essas questões que a gente vê no nosso dia a dia. Ah, então, como é que nós vamos fazer no meio de tudo isso? E aí, então, que vieram os grandes códigos, né? Os grandes ensinamentos. Primeiro, eles diziam, não. Né? Primeiro lá, se tu fizer isso, tu vai sofrer isso. Depois, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. Aí depois vem Jesus e simplesmente diz o que, que nós temos que fazer. Ou seja, o comportamento que cada um de nós, né, tem que ter aqui. Aí ele diz, não adianta tu amontoar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vão comer. Tu tem que guardar os tesouros no teu coração, que esses são tesouros eternos. Não adianta, né, nós às vezes focarmos nessas questões materiais. Por quê? Porque mais dia menos dia, a matéria, que nem diz os orientais, é malha, é ilusão. Mais dia menos dia tu vai perder. E nós às vezes estamos tão desfocados que às vezes nós choramos, né? Aquela pessoa que viveu com nós 90 anos, está ali velhinho, a gente sabe que pela lei, né, da matéria, ele não vai durar muito mais. Não, a gente quer que ele dure. A gente quer e se revolta às vezes contra Deus porque aquele nosso ente querido seguiu uma lei natural, que é desencarnar, morreu. Mas nós teimamos, não aceitamos. Então quer dizer, estamos preparados para alguma coisa maior? Muitas vezes não. Então o que, que nos difere um dos outros? É exatamente o que nós temos dentro de nós. Quantas vezes aquela pessoa, né, digamos assim, levaram o carro dela, ou levaram a carteira dela, a pessoa entra em desespero. Desespero. Mas por que, que ela se desespera? Porque ela não tem nada dentro dela. Porque se ela tivesse outros valores dentro dela, ela vai dizer, não, tudo bem, eu estou numa selva, roubaram minha carteira, roubaram meu carro, digamos, mas eu continuo vivo, não aconteceu nada demais comigo. E a questão do grana, eu vou trabalhar, vou ter. Então, espiritualizar-se é enxergar longe. Ter religiosidade é acreditar naquilo que tu não enxerga. Mas trazer dentro de ti esses valores maiores. Né? Tomé disse lá, só acredito se eu enxergar as coisas lá de Jesus. Jesus vai lá e diz, Tomé, vem aqui, encosta. Aí Tomé encosta, aí diz, agora eu acredito.
Aí Jesus diz,
creste porque viste. Agora, felizes aqueles que creem sem nada ter visto. Então, se no nosso dia a dia nós não temos dentro de nós uma base de sustentação religiosa, né? Uma base de sustentação espiritual, acreditando em valores maiores, o mundo, as nossas dificuldades, a nossa luta, ela vai ser difícil. E muitas vezes a gente não vai estar preparado para suportar as lutas, os desafios, as perdas, o nosso dia a dia. E vejam como é que é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é terrível. E muitas vezes a gente, o que mais vê, a gente diz assim, pessoas, né? Pessoas reclamando, querendo trocar, porque não aguento mais, querendo trocar a cruz deles. Quando muitas vezes o nosso irmão tem uma cruz mais pesada do que a nossa, mas todos nós estamos carregando uma cruz. Por quê? Porque nós estamos num plano, planeta plano, de provas e expiações. Todas as almas que estão aqui passam pelas dificuldades da matéria, que é o bem e o mal, né? Que é o bem e o mal. Então, às vezes, tu está lá numa boa, o cara te faz um mal, e aí o cara te tira, ou tu perde, ou tu é vítima de uma doença. Então, quer dizer, se tu não tem uma base dentro de ti, uma base de crença, uma base de entendimento maior, tu não consegue resistir. Tu não consegue resistir. Tem um livro que é recente até, é de uma senhora aqui de Nova Petrópolis, Veranópolis. Não, Nova Petrópolis, eu acho que é, ela é Dreia. E ela ensina coisas antiguíssimas, que é a meditação. E o que eu achei muito interessante no livro dela, que já falei até para vocês, que ela diz assim, que uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que medita, porque o que é meditar? Meditar é ficar em silêncio ali, pensar em Deus, pensar em coisa boa, né? É sair dessa loucura e acreditar em coisas maiores. Aí ele diz assim, que se espiritualizar, a pessoa espiritualizada, ela aumenta o tempo, né? Da causa e da reação. Por exemplo, né? Me tiraram minha carteira. Tiraram minha carteira. O que que eu vou fazer? Uma pessoa espiritualizada, ela não se afavora. Não, ela diz, não, tirou, tá. Ela vai, ela vê. Né? Agora, uma pessoa que não tem espiritualidade, uma pessoa que não tem fé, que não tem esperança, que não tem uma base interna, o que, que ela vai fazer? Ela entra num desespero. Ela vai tentar fazer todas as coisas. E muitas vezes esse desespero te leva a situações ainda piores. Como várias vezes a gente viu acontecer, né? Roubavam o carro de uma pessoa, aí ele ia lá no outro, pegava um outro carro, iam atrás dos carros, no fim batiam um outro carro que não era nem dele, criando um prejuízo maior do que eles tinham, mas por quê? Por impulsividade. Então, nós vamos notar uma pessoa, quando ela é espiritualizada, pelo tempo de reação. Aí tu diz assim, qualquer coisa, a pessoa serena, tranquila, ela pensa e ela te responde. Né? Ou tu faz alguma coisa serena, tranquila, ela deixa a coisa rolar, ela te responde. Por quê? Porque ela vai buscar dentro do tesouro dela, ela vai buscar dentro dela o posicionamento que ela vai ter que ter nesse planeta, aqui, agora, perante nós, perante a situação, perante aquela coisa. Ela não vem que nem um animal, no impulso. E muitas vezes nós somos assim, que nem animais. Ela não age impulsivamente, ela age de uma forma ponderada, de uma forma tranquila, de uma forma medida. Por quê? Porque ela tem dentro dela. Ela tem dentro dela aquelas verdades que dizem, tu tá num mundo de expiação e prova. Tu tá num mundo onde tem pessoas boas e tem pessoas ignorantes. As pessoas boas fazem o bem. As pessoas más, ignorantes, elas fazem às vezes maldades. Assim, 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 né? Lá em Brasília. Olha o que os caras fazem. Se nós julgar, teria que fazer o quê? Né? Então, não cabe a nós o julgamento. Cabe a nós o quê? Termos essa base de entendimento e rezar. Rezar, relevar, perdoar, pedindo para que Deus toque no coração deles, toque na consciência deles, para que eles mudem. Mas é claro, tem as leis e eles vão mudar. Porque todo joelhinho, qual uma lei material? Todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então, quer dizer, As verdades de Deus, elas são eternas e todos nós haveremos de aceitar essas verdades. Mas o importante é o quê? Enquanto nós estamos nessa época iluminada de conhecimento, acumularmos dentro de nós os verdadeiros tesouros, que são os tesouros da alma, né? Uma boa leitura, né? A meditação, o silêncio, a oração, lermos para termos uma base de fé, né? Estudarmos para saber esperar, que é a esperança. O que é a esperança? É tu saber esperar. O problema aconteceu e tu tem paciência, tu tem paciência. E tudo isso que nós colocamos, a ciência comprova, né? De uma forma científica, comprova que uma pessoa espiritualizada, veja bem, uma alma espiritualizada, ela é muito forte perante a matéria. E a matéria não derruba ela, porque ela é senhora da matéria. Agora, almas fracas, espiritualmente fraca, a própria matéria te pega. Que é o que está acontecendo hoje com a questão da imunidade. A imunidade está matando pessoas. Ah, o cara tem baixa imunidade. O que é baixa imunidade? Se não, falta de força interna, falta de crença, falta de convicção, falta de tu saber quem é que tu é e sobre aonde tu está lidando. Nós vivemos nesse planeta milhões de anos. Será que nós somos mais fracos do que os vírus que convivem conosco todo esse tempo e que a gente sempre venceu eles? Claro que não. E por que eles estão matando nós agora? Porque nós, em vez de buscar força em Deus, né, nós estamos comendo açúcar. Ou seja, o quê? Nós estamos se enfiando na matéria e ficando espiritualmente fracos. E a própria matéria vai nos consumindo.